Então sim, só vem sentar agora.
Tô.
Vocês mexem meu hoje, não. Uhum.
20ª reunião ordinária, 27 de junho de 2022.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça chamado dos senhores vereadores.
Olívia Teodoro Santos.
Presente.
Júnior Aparecido de Oliveira.
Presente.
Jonathan Aparecido Mesquita. Presente. Célio Reis Santos.
Presente.
Antônio Nazareno de Oliveira.
Presente.
Edilson Firmino de Souza.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Elton Henrique de Lima.
Presente.
Nelson Mesquita Galvino. Comunico só presente, todos presentes.
Obrigado. Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, o ofício número 22 do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Jaci, solicitando a implantação da emenda constitucional 120/2022, que instituiu o piso salarial de R$ 2.424 aos cargos de agente comunitário de saúde e agente comunitário de endemias. Em relação aos projetos em pauta para votação, o projeto de lei número 17/2022, que dispõe sobre autorização de pagamento de débitos com o Estado de Minas Gerais, proveniente de multas ambientais e outras providências, e dando entrada na casa hoje para leitura em vias comissões permanentes, o projeto de lei número 18/2022, que autoriza a concessão de direito real de uso de bem imóvel e de outras providências. Então, esse é o presente comunicado e projetos em pauta.
Obrigada, Daniel. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, jurídico. Boa noite, servidores da casa. Boa noite, nossos convidados. Prazer estarem aqui. E a todos, né, que estão nos assistindo pelo Facebook, vão nos ouvir pela rádio e também pelo YouTube. Sr. Davi, sinta-se à vontade, Sr. Davi.
Boa noite a todos, vereadores, boa noite a todos os ouvintes, espectadores. Boa noite a todos. Boa noite a Loja Maçônica Fraternidade Jaciense, que aqui eu vou fazer a leitura do seu estatuto e apenas do artigo que diz das nossas finalidades, é uma instituição que está fundada no município de Jaci no dia 12 de março de 2018. Está civilmente constituída nesta mesma data. É uma associação de pessoas físicas sem fins lucrativos ou econômicos, qualificável como de interesse público e de personalidade. A loja inclui-se como associada do sistema federado adotado pelo Grande Oriente do Brasil, com sede em Brasília, que é a nossa central, né, podemos dizer assim. É, a instituição GOB, Grande Oriente do Brasil, é uma instituição que, por sinal, a semana passada, no dia 17 de junho, completou 200 anos de vida, né, de fundação. Com grande comemoração, inclusive, foi homenageada no plenário da Câmara do Congresso do Brasil, né, da República do Brasil, em Brasília. A qual, inclusive, esteve lá presente. Ser uma instituição altruística, iniciática, filosófica, progressista, filantrópica e evolucionista. É praticar a beneficência de modo mais amplo possível, especialmente a assistência social aos menos favorecidos, o incentivo à instrução e à cultura em todos os seus níveis, promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores universais, e pugna pelo aprimoramento moral, social, intelectual da humanidade, pelo cumprimento do dever e investigação constante da verdade, além de proclamar os princípios gerais da maçonaria expressos na Constituição do GOB, Grande Oriente do Brasil. No âmbito maçônico, a loja ela tem o tratamento de Augusta e Respeitável Loja Simbólica. No nosso caso, Augusta e Respeitável Loja Simbólica, Fraternidade e Jaciense. Nós optamos por dar o nome de Fraternidade e Jaciense justamente por nós sermos a loja pioneira aqui no município. Então, Fraternidade e Jaciense vai ficar para a eternidade no GOB, que já tem 200 anos, né? E em todo o nosso planeta, porque a maçonaria ela é universal. E podemos chamar aqui os companheiros, né, de irmãos. A maçonaria ela é uma instituição que existe já há milênios, mas ela se tornou, no formato de hoje, organizada, a partir do século XVI. Interesse de entrar para a maçonaria, ele tem que ser livre e de bons costumes. E o principal, crer no princípio criador que é Deus. E ela existe em toda a face da terra, aqui na região, na cidade de Lavras, na cidade de Bom Sucesso, na cidade de Perdões, enfim, em toda a região tem loja maçônica. Não tinha aqui em Jaci. Nós fundamos no dia 12 de março de 2018. Então nós já estamos aqui desde 2018. Não fisicamente, é o que nós estamos tentando agora receber de concessão um lote. E né, se por obra do nosso senhor for aprovado, né, vocês aprovarem a concessão, imediatamente nós já vamos estar providenciando para construir o nosso templo maçônico, onde nós nos reuniremos forma quinzenal, que é a direção às nossas reuniões. E estamos aqui na semana passada, né, em número de 5 irmãos, hoje em número de 3, à disposição de todos vocês para diminuir qualquer dúvidas, eu sei que tem todo o trâmite do processo para aprovação do projeto e nos colocamos à disposição para as dúvidas que vocês tiverem. Mais informações, todo cidadão pode ter acesso, porque a maçonaria é uma sociedade civil e ela não é secreta, ela é.
Ah, nem já assinou.
Então nós nos reunimos no templo de outra loja maçônica, que tem um templo, que é lá em Lavras, que é a loja maçônica 20 de julho. Na verdade, o local da nossa reunião é um templo. Loja é como se fosse essa sala aqui, tem a estrutura, né? E tanto essa denominação loja é por questões antigas, né? Da criação da maçonaria, porque foi uma instituição muito, assim, para a época, né? Para aqueles tempos, né? De séculos atrás, era decidida. Então, os irmãos, para se reunir, eles usavam o termo, vamos nos reunir, aí qual loja vai ser hoje? Então, se colocava como se fosse numa loja para não dar a impressão que ia ter uma reunião de maçons, né? De maçons, de obreiros da ordem, né? Exatamente. A palavra maçom, ela vem de pedreiro, porque a maçonaria, a sua fase inicial, ela se deu ainda na construção do Templo de Salomão, né? Então, são pedreiros livres. Maçons quer dizer pedreiros livres. Então, Templo de Salomão, vocês imaginam lá quantos milhares de anos que nós já existimos, né? Satisfeito?
Boa noite. O que a gente ia pedir o esclarecimento é justamente o que o nosso jurídico, né, citou aí, esse termo aí, loja, que vocês falam, né? A gente estudou bastante a respeito da maçonaria, mas foi muito bom esse esclarecimento porque a gente sabe que todos, né, talvez não tinha esse entendimento, né? Mas que já foi respondido, muito obrigado.
Para acrescentar, loja, justamente o que eu já tentei explicar aqui, nós estamos divididos em duas fases, que nós citamos como a maçonaria simbólica, que é do grau 1 ao grau 3, e a maçonaria simbólica, que é do grau 4 até o grau 33. Então, grau simbólico, do grau 1 ao grau 2, ao grau 3, e filosófica, do grau 3, do grau 4 ao grau 33. Então, são duas fases distintas, uma da outra, né? E sempre nos reunimos num templo que nós chamamos de aqui no mundo externo de loja.
Davi, boa noite, tudo bem? É, eu tenho umas duas perguntinhas a fazer. A primeira é, no âmbito aqui da região de Jaci, Lavras, né, sul de Minas aqui, teve alguma cidade que passou pela Câmara e foi reprovada esse pedido?
Que seja do meu conhecimento, muito ao contrário. As prefeituras, os municípios sempre oferecem os terrenos, né, para a construção dos templos maçônicos, das lojas maçônicas. Não tem nenhum caso que houve reprovação que seja do nosso conhecimento. Inclusive, em bom sucesso, são três lojas maçônicas que tem lá, todas elas, os terrenos, as áreas foram concedidas pelo município. De forma gratuita, doada, né?
Certo. Uma outra pergunta. A palavra certa, não sei se é benefício, mas quais benefícios, ajudas que a população, a cidade, terá com uma loja aqui na cidade?
Assim como a abolição da escravatura, no mundo a independência dos Estados Unidos foi toda ela feita e projetada e planejada pela maçonaria dos Estados Unidos, né? Na época quando da independência deles lá, daquele país, a revolução da França para a liberdade do povo francês, enfim. O nosso lema é liberdade, igualdade e fraternidade. E os benefícios são tudo que, onde a maçonaria puder ajudar, ela vai estar presente, em todos os sentidos. No Brasil, nós temos muitos maçons de renome, né, conhecidos. Eu posso citar aqui, o nosso vice-presidente é maçom, né, o Mourão é maçom. Dentre tantos, né, temos no Poder Legislativo, no Poder Executivo, no Poder Judiciário, nós temos diversos irmãos que estão aí sempre trabalhando para o povo de forma ampla e geral e restrita. Né? Legislativo. Conforme eu mencionei aqui, temos ampla informação. Se cada um dos vereadores e toda a comunidade que está nos ouvindo acessarem lá o site, né, www.gob.org.br. GOB, grande.
Essa é a maçonaria, no caso, foi o presidente da FIU. Entre as três aqui, foi o presidente.
dar continuidade à nossa reunião. A gente, né, agradece vocês, né, que estão aqui nos visitando, né? E que a gente possa, conforme o regimento, a gente vai analisando as soluções, projeto da e votação. Queria falar, né, que das obras, né, de Jaci, que o campo está saindo, é um trabalho bem feito, um trabalho bom. Vai começar agora o PSF da Pedra Negra, o da Serra também a reforma, parece que dia 4 já vai começar. Eu espero que também tenha os mandamentos do campo de futebol, a pracinha lá do da Coab, lá do Campo Alto, né, já também vai começar a fazer. Então, que o trabalho que já feito é um trabalho excelente, né, para a nossa população. Hoje, deu entrada aqui uma denúncia, né, do senhor Carlos Renato de Almeida, pedindo, né, que fosse instalada uma comissão interessante, né, para a suposta prática de infração política administrativa por parte do prefeito. Então, o doutor Júlio vai explicar o motivo, né, de durar esse julgamento, eu como presidente da FECAD, estou participando do pedido dele, porque o que a gente já tinha feito perfeito, a gente já fez e agora cabe, né, o poder judiciário analisar e.
Todos protocolizaram na Secretaria da Câmara uma denúncia do senhor Cláudio Renato de Almeida alegando a prática de suposta infração política administrativa do prefeito. Acontece que a denúncia foi
vereador Elton.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Vocês que nos prestigiam com suas visitas, os convidados. Vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Senhora presidente, a respeito dessa denúncia aí, eu acho que eu não vou pronunciar muito não, mas eu quero mostrar aqui que a Câmara Municipal, ela tem o seu papel de fiscalizar. Sim, o que foi enviado foi a assinatura de não todos os vereadores para a promotoria. Isso foi feito. Agora, como o nosso jurídico já disse, cabe ao Poder Judiciário julgar, né? Havendo que Tem muitos casos, não só em Minas Gerais, como no Brasil todo. Isso aí agora é um processo mais demorado, acredito eu, mas quem cabe ao juiz, cabe ao Poder Judiciário. Então, não tenho muito o que falar sobre isso, não. Senhor Presidente, hoje eu estive na Secretaria de Obras. Está tendo uma dificuldade muito grande, haja vista que o nosso município ele está crescendo, loteamentos estão sendo feitos, condomínios, e há uma dificuldade muito grande em relação a endereços, né? Então, há uma preocupação muito grande também, porque daqui da nossa cidade muitos conhecem, até quando liga para pedir um lanche, uma pizza, coisa assim, já dá uma referência, perto da casa do João, perto da casa... Então, já conhece, mas quem vem de fora passa uma dificuldade muito grande. Então, tentando ali, conversando com o secretário de obras e também os funcionários daquela pasta, achamos viável montar uma comissão, né, para poder fazer um projeto de retificação dos endereços. Inclusive, algumas ruas que são cumpridas, elas têm 5 nomes. Então, é uma dificuldade muito grande para quem vem de fora, para fazer uma entrega, correios. Correio não, porque o correio aqui conhece bastante, né? Mas quem vem de fora, que compra pela internet, transportadora, passa muita dificuldade nesse aspecto. E essa preocupação, eu que já fui motoboy, eu sei como é que é. Então, seria muito legal se tirássemos aí uma dedicação a mais para regularizar, a palavra certa, regularizar esses endereços da nossa cidade, né? Números repetidos na mesma rua, duplo nome. Porém, é uma avenida, outra é rua e faz uma confusão tremenda. Vigilato Vilas Boas, Rua Vigilato Vilas Boas, Avenida Vigilato Vilas Boas. Luiz Gonzaga Vilas Boas. Pode falar, gente.
Vereador Elton, foi pertinente as suas palavras, porque tem uma rua aqui em Jaci, que a CEMIG tem um nome, e aqui na prefeitura consta outro nome, que é aquela rua ali, subida no posto ali, indo para a terra. E ali, aí fica uma divergência, que o pessoal ali daquela rua, eles não conseguem regularizar o nome da rua junto à CEMIG.
Sim, numa mesma rua, a semana passada, foram dois moradores, não se dão bem, porque para ter essa divergência não se dão bem, foram os dois lá na prefeitura falar assim, o número meu é igual, ele está abrindo a minha correspondência. E deu um beozão danado. Então, evitando tudo isso, junto com a Secretaria de Obras, tomamos essa decisão de fazer um projeto, né? Até agora eu estou só apenas por palavras, mas nós vamos elaborar um projeto e enviar para a pasta, que é a Secretaria de Obras, para montar uma comissão, mesmo que demore. Mas nós vamos, sim, dar uma melhorada nessa sinalização, nessa parte. A própria secretaria se colocou à disposição para estar avisando CEMIG, Copasa, internet, né? E também através da internet também no Google, para poder estar fazendo esse mapeamento, né? Porque para jogar no GPS depois aí, o GPS fica doidinho quando chega em Jaci. Quem joga o GPS, pede uma rua tal, o GPS vai assim, ó. Hã?
Vereador, o senhor sabe se deu certo aqueles nomes lá do Vilas Boas, que o senhor fez o projeto aqui e já foi votado?
Os nomes, vereador, os nomes já estão valendo. Até pela CEMIG, até pela Copasa. O que eu estou cobrando deles, e gostaria que os senhores vereadores também ajudassem, é na identificação. Seja por pintura em poste, seja por placas, denominando o nome da rua, que a rua já tem. Inclusive, eu fui pegar um documento hoje lá do Portal do Lago, já tem os nomes que foram aprovados aqui, né? Mas falta essa sinalização física, né? Que é as placas.
Mas me parece que lá na prefeitura também no sistema ainda não foi mudado, ainda não. Porque chegou um documento do IPTU para minha filha, só com o nome Rua Projetada. Não tem.
Não, eu hoje até tenho aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, é rapidinho. Hoje eu fui pegar um documento lá, e é uma das ruas lá do Portal do Lago. Ela estava como rua projetada. Agora é Marcelina. Quem que eu acho? Aqui, ó. Tô abrindo aqui, ó. Era no Portal do Lago. Agora chama Rua Minervina da Silva. Era a Rua 2. Já tá com o nome.
Não, eu disse o do Vilas Boas, que é atrás do Jangelim.
Foi quando isso que enviou o IPTU?
Agora não sei que foi gerado.
O IPTU, eles mandam para Belo Horizonte, os endereços e lá na gráfica que eles fazem. Então eu acredito que já deve ter uns 3 meses atrás que eles enviaram para lá.
Tá.
Então eu acredito que no ano que vem o IPTU de lá vai vir denominado com o nome dessas ruas.
Bom, então é isso aí, cobrar então para eles identificarem, né, que para ficar mais fácil.
Sim, pra... sim, para facilitar, né, para poder estar nos ajudando.
A Copasa está sendo bom, né, o Ipiranga não chega, a carta lá aí, né, já chegou a conta com...
eu acho que seria muito interessante se nós pegássemos os 3 funcionários da Copasa para nos ajudar nesse mapeamento, né. E nessa captura aí que ele já...
O bairro do Ipiranga, que não tem nem... Que é o bairro, né?
E eles conseguiram chegar com a cobrança, hein?
Sim.
Show de bola. Então, senhor presidente, por hoje é só. Deus abençoe a todos.
Rogério Tungas.
Casa do juiz é que está de forma incorreta. Ele deve responder alguma coisa, alguma correspondência. E ele vai receber então uma resposta. E dessa forma a casa não tem como agir. O nosso papel a gente continua fazendo de forma séria e transparente para todos. Né? Quero falar um pouquinho aqui do veto, né, que está nessa casa, que nós demos o parecer hoje em favor do veto. Por quê? Fizemos uma emenda nessa casa, onde 7 vereadores assinaram a emenda. Menos o Nelson, que teve que sair, o Elcio faltou da reunião. Por motivos, né? Deles lá. Então, assinou Jonathan, Olívia, Juninho, Nico, Rogério, Banana e Sérgio. 7 vereadores. Então, como eu assinei a emenda, não tem como eu votar diferentemente do que eu fiz no projeto, né? Então, meu parecer está dado aí na comissão. Feito aí. Com relação ao projeto aí, né, da maçonaria, nós vamos aguardar, né, vamos reunir durante aí o período, né, para a gente estar estudando como que vai ser feito isso, né, não teve tempo de ler ainda. O tempo da permuta, né, e tudo mais. E não posso deixar passar a mente falar da Copasa. Infelizmente está acontecendo isso, né? Umas contas aí totalmente erradas e nós precisamos regularizar. Eles mesmos vão lá, regularizam, né, para ajudar até nós mesmos a informar, né, que foram, estão mandando coisas diferentes. Igual a presidente Olívia mesmo falou, no Ipiranga não tem bairro do Ipiranga, não tem Copasa e está chegando conta na Copasa, né? Então, infelizmente, esses erros vão ter, mas aí o pessoal fala que vai lá também explicar. Encontra-se fechado, faz pouco tempo fechada a loja. A reclamação que está tendo lá para mim é isso, que vão lá no centro ali da Copasa e está fechado. Então essa é a reclamação que eu tenho, né? Eu não sei se os outros vereadores também têm essa reclamação.
Ô Rogério, mas aí o Jonathan, o Célio, o Antônio vai na sala, né?
Não, ainda não está marcado. Amanhã eu vou estar vindo aqui na Câmara para conversar. Eu e o Nelson vão ligar lá. Eles têm uns horários que é na quinta-feira, 4 horas. Aí vamos ver se vai conseguir marcar essa reunião lá. E se conseguir, a gente vai sim.
Inclusive, eu também, presidente, eu estou nos casos de ir com eles dessa vez para a gente conversar. Se der, eu também estarei junto para analisar essa questão da água de Jaci.
Importante. Ótimo. Porque eles, no quando fomos lá, né? Eles falaram que a primeira conta, se tivesse chegado, já ia contabilizar lá no Arsai. Então, seja feito, né? Porque tem muita gente que está recebendo. Está diferente, né? Não era se era por mandar o mínimo. Tem gente recebendo a mais, está com o endereço também errado. A menos eu não ganhei, mas a mais eu vi. A menos eu não vi ninguém recebendo, mas a mais.
Eu mesmo.
A minha
só veio
R$3,00.
É duas?
A minha veio 50 e 30.
Presidente, da primeira vez que a gente esteve lá, acho que foi eu, a senhora e o vereador Júnior, né?
Sim.
E a gente teve um bate-papo lá com o representante lá e eles falaram pra gente, né? Igual a senhora falou, que não estava cobrando nada, então eles não podiam nem notificar a Copasa e também não podiam fazer nada, que ainda não estava cobrando. Então a gente esperou chegar as contas aí para a população. Então chegou as contas, então a gente vai atrás das respostas lá junto com o Arsai.
Porque a gente tem que entender, né? Porque está chegando para um valor depois, né? Que tivesse sendo cobrado, que foi usado. Aí ninguém tem que questionar, mas enquanto ainda não está sendo cobrado, era uma taxa mínima, no mínimo que tinha que vir é igual para todo mundo.
Mas aí eu quero levar lá não só essa pauta, como várias pautas, tipo falta de relógio, que não tem hidrômetro ainda em alguns lugares, canos que... Pode?
Pode levar isso também em pauta lá na Arsai. Eu vi o que ele tem que responder.
Pode sim, pode mandar que a gente vai levar várias pautas lá, né, para eles. Não só essa aí do, né, que residencial, tem várias coisas. Tem cano ainda que ainda é cano de ferro, que tá, é muito cloro na água. Então a gente vão bater um papo lá com o pessoal lá, que é o órgão regulador da Copasa. Vão falar também essa questão do que eles colocaram a sede aqui, mas não atende também. Então não adianta, né, e não resolve.
Vereador Nelson.
Senhora presidente, boa noite. Boa noite aos vereadores, amigos aqui, população presente, ao ex-vereador presidente dessa casa, mandato passado, Arnaldo, jurídico da casa, população, a todos. Boa noite a todos. Senhora presidente, vou começar minhas falas falando das obras da cidade, né? A cidade tem canteiro de obras, né? Inclusive agora, depois de uma licitação, vai começar no bairro Pedra Negra, um PSF, né? Aquela comunidade lá, que tem que se deslocar até a serra, né? Então, tão sonhado PSF do... Oi?
Agora não precisa mais deslocar.
Isso. Tão sonhado do PSF do Pedra Negra, vai sair do papel, né? Eu creio que essa semana já começa os trabalhos lá, parece que vai ser essa semana, ou até a semana que vem. O nosso estágio, né, que é referência, essa semana que passou, teve prefeitos das regiões que veio aqui para olhar o nosso campo, para poder copiar, né, que viu nos status do prefeito, aquela ligação e veio aqui para poder saber como foi feito para poder fazer na cidade dele. Então, nossa cidade está sendo referência, exemplo para outras cidades. Senhor presidente, aquela UBS nossa está ficando linda, né? Digna da população. A população merece aquilo. Antes tínhamos uma UBS caída aos pedaços, trincada, nada funcionava. Uma UBS que foi feita com 7 anos atrás, já estava naquela precariedade. Hoje a UBS nossa vai ser referência na região também. Praticamente é um hospital. Nosso raio-x está lá, esperando só os detalhes finais também para ser inaugurado.
Guia de passagem dos mais modernos.
Guia de passagem, muito obrigado, Juninho, por ter falado. Um dos mais modernos da região. Né? Isso tudo fruto de quê? Fruto de correr atrás, trabalhar. Os vereadores dessa gestão não ficam de picuinha. Todos os vereadores aqui têm seus representantes, todos os representantes aqui mandaram emendas para a cidade e esse dinheiro está sendo revertido em benefício à cidade. Aí eu fico triste, senhor presidente. Chega numa casa dessa e vê uma denúncia dessa, senhor presidente. Me entristece muito. Por quê? Quando tínhamos, nas gestões passadas, não vou citar nomes, não, mas pessoas que sucateou a nossa cidade, entendeu? Saímos em várias páginas de jornal como corrupção e nada foi feito. Esse próprio denunciante, senhora presidente, que várias vezes não conseguiu ter a tetinha lá na prefeitura, denunciou o doutor Zé Maria. Quantos processos de cassação esse Caiton mandou nessa casa denunciando o doutor Zé Maria? E quando ele foi chamado lá na procuradoria, no juiz, não sei onde ele foi, ele arregou, falou que mentiu, que errou. Será que está acontecendo? Sempre a mesma pessoa vem aqui fazer denúncias infundadas. Deixa o prefeito trabalhar. Daqui 2 anos e meio, a eleição está de volta. Candidato a prefeito da cidade, ganha e vai ser um gestor da cidade, senhor presidente. Deixa o prefeito trabalhar. Passou 4 anos de dificuldade na gestão passada, foi eleito pelo povo, o povo deu mais uma chance para ele e ele está retribuindo com o trabalho, ele e os 9 vereadores. Aí chega uma denúncia dessa, infundada. O senhor que fez essa denúncia está lá fora, eu mandei ele vir cá sentar aqui para ele ver. Agora, o que me admira muito, senhor presidente, que essa denúncia, ele não tem capacidade de fazer uma linha dessa denúncia aí. Alguém pegou e entregou na mão dele e faz essa denúncia lá. Ele não sabe nem o que foi feito aqui. Foi o que ele fez com o doutor Zé Maria na gestão passada do doutor Zé Maria. Várias denúncias ele fez do doutor Zé Maria e quando chegou lá, ele arregou. Então, vamos fazer o seguinte. E lembrando que essa denúncia não foi só o prefeito que tomou essa vacina. A vice-prefeita aqui também tomou essa vacina. Ela também não tinha direito, não? Ela tinha direito, como o Fabiano tinha direito, como o Rodolfo tinha direito, e como toda a população tinha direito a uma vacina e tomou. Todos tomaram essa vacina. O vereador Elton, ele é exemplo. Quantas vezes eu vi o olho do vereador Elton fundo, aquela roupa branca, levando pacientes palavras. Quantas vezes eu vi o prefeito dirigindo a ambulância, levando pacientes palavras. Quantas vezes eu vi o Rodolfo se arriscando, sem a roupa de preparação, e atendendo as famílias de Covid? Ah, pelo amor de Deus, senhor presidente. Mas o que me alegra muito, senhor presidente, é que chegou uma denúncia de cassação do prefeito, que ele tomou uma vacina injustamente. Se ele errou, eu acho que ele não errou, não. Se ele errou, a justiça está aí para ser cumprida, não os vereadores. Agora, manda uma denúncia de corrupção, que ele roubou. Isso não tem. Isso me admira muito, senhor presidente. E estou aqui exaltando mesmo. Por quê? Porque são coisas que não dá, entendeu? Não dá. Começa uma política, acaba outra, e o grupinho continua a mesma coisa, querendo atrapalhar a gestão. Me fala, esse senhor que denunciou, o que de benefício que ele fez à população de Jaci nesses 8 anos? Apenas denúncias, picuinhas, picuinhas, picuinhas. Só sabe ficar na esquina fazendo politicagem. Então é complicado. Todos parabéns à senhora presidente, ao nosso jurídico, aos vereadores que estão aqui. Entendeu? Os vereadores estão aqui focados em administrar a cidade junto com o prefeito. Ajudar o prefeito. Sabemos que tem os problemas, temos as divergências, né, vereador Juninho? Mas conversamos, toda hora a gente chega num caminho dominante. Um caminho certo e seguimos em frente. Aí vem os grupinhos, né? Fazendo suas denúncias. Mas é livre, né? Qualquer cidadão pode fazer, mas assim, eu tinha vergonha, porque sempre o vereador Elton, o vereador Nigro, é a mesma pessoa. Vai caçar um serviço, deixa o prefeito continuar trabalhando e fazendo benefício para a população. O recado está dado. Senhor presidente, voltando às obras, passei lá, essa semana lá naquela obra da... indo para o Caminho da Serra, aquela praça, vai ficar uma obra boa, hein, Juninho? A população ali da Serra, a população de São Mateus, né, vai agraciar com aquela obra. Vamos agora, sim, fazer o nosso papel, fiscalizar para ela sair, igualzinho, foi prometido nessa casa. Né? Então, é isso que a gente tem que fazer. A obra está caminhando, está devagar, mas está caminhando.
Se me permite um pedacinho, aquela obra lá foi... ela vai ser feita pelo dono do loteamento lá. E cabe a nós fiscalizar também.
Isso, é, justamente. Aquela obra, vereador Rogério. Aquela obra, vereador Rogério, ela foi um fruto, né, de uma conversa do prefeito com o dono daquele loteamento, onde chegou uma conclusão que seria um benefício para a população, porque a cidade já está cheia de lotes, né? Lotes vagos, cheios de matos, né? Tanto é que a gente já aprovou nessa casa para ser feito um leilão, onde esse dinheiro vai ser revertido para essa escola aqui em frente à Câmara, né? Uma das intenções é essa. Então, nosso trabalho está sendo feito. E o vereador falou certo. Fiscalizar aquela obra lá, porque é uma obra que vai ser feita pelo empresário, mas é uma obra da população, né? Então, o que foi feito no papel tem que ser revertido na obra. Dizer que esse problema da Copasa, senhor presidente, eu lembro quando ele veio aqui, ele falou que os primeiros 3 meses a conta ia chegar no valor total, mas que a população iria pagar apenas R$30. Não foi? Só o mínimo, isso, só o mínimo. Então vamos supor, se eu gastasse R$500, ia chegar lá R$500, mas eu ia pagar o mínimo. Ele falou por 3 meses para a população estar ciente do que ele está gastando por mês. Foi isso que foi bastante aqui nessa Câmara. Mas tem pessoas que chegou 30, o Elton chegou 17, né, Elton? 13, o ex-vereador Rodrigo Expedito mostrou uma conta de 400 e pouco. Então, assim, o que eles falaram aqui não foi cumprido, né? Então, não sei a conclusão eles chegaram. Sobre lá o local tá fechado, eu acho que é da meio-dia às 2, ou da 11 à 1, é o horário de almoço deles. Meio-dia às 2, né? Então, quem for lá de meio-dia às 2, vai estar fechado mesmo, né? Até de manhã tá fechado? Então, a gente tem que ver esse problema mesmo, senhor presidente. Né? Então...
Não, eles têm a pessoa que tem que ficar lá. Porque tem que alguém responder. Então, de fato, não tem ninguém lá horário nenhum. Porque certo. Todo mundo, não é só... Às vezes a população procura a gente para reclamar, mas a população também está indo lá. E não está achando ninguém lá para poder responder. Quando tem alguém lá para responder, você sabe.
Entendo. Senhor presidente, voltando nas obras... o vereador Elton pode me falar, ô, senhora, a licitação da PSF da Serra foi feita também? Já foi feita, já? Então, já então, em breve também a Serra também terá um novo PSF.
Dia 4 vai
iniciar. Foi dois, né? Lembrando assim, que foi um empenho de todos os vereadores, o vereador Juninho foi lá, fiscalizou, né? Passou todos os problemas para o prefeito e agora a população da Serra terá um PSF também. Né, moderno. Pois não, vereador Elton?
Lembrando, Nelson, lá na Orla, hoje pela manhã, eu tive até uma surpresa, que o pessoal tava todo vapor lá, viu, Banana? Você não passou lá hoje?
Já não passei, não.
Hoje.
Você manda, não.
Aí eu conversando com um dos funcionários lá, ele pegou e falou que não mudou a firma, a empresa continua a mesma, mas mudou o chefe. O chefe lá, eu acho que mudou.
Então tá andando.
Aí tem uma equipe nova lá.
Tá andando.
Parece que agora vai. Tomara, meu Deus. Até o rebaixo mesmo da minha garagem lá até hoje.
Um minutinho, senhor presidente. Fazer uma correção aqui. Lembrando que, junto com o vereador Juninho, o vereador Jonas também foi lá, fiscalizou lá o PSF da Serra, né? Então, são méritos dos vereadores que estão cobrando, né? O vereador, ele vai lá em Brasília, ele vai lá em BH, ele busca o recurso, apresenta o prefeito e o prefeito está fazendo a parte dele, que é executar as obras. Lembrando, senhor presidente, que em 2017, 2018, 2019, 2020, a cidade já se passou, né, por um processo de dificuldade. Entendeu? Não tinha dinheiro nem para pagar os funcionários. O prefeito ralou para continuar pagando os funcionários em dia. né? Pandemia veio, né? É, só para resumir, quando uma gestão ela pensa na população, né? É, quando viemos para a cidade, vou dar um exemplo, recebíamos 100 mil reais de IPTU. Hoje a cidade recebe 4 milhões de IPTU. Então agora a prefeitura tem dinheiro. Então por isso que as obras estão sendo feitas. Mas por quê? Porque aumentou o IPTU da população? Não. Começou a cobrar o justo para quem tem que pagar o justo. Quem morava na Ilha Brasil, quem morava nos condomínios náuticos, pagava o mesmo preço que a população pagava aqui dentro da cidade. Uma mansão lá no, na Ilha Brasil pagava 100 reais de condomínio, de IPTU. Hoje ela paga 2.500 reais. Que é o certo. Entendeu? Então foi por isso que a arrecadação aumentou. Isso chama-se gestão. Gestão. Então, senhor presidente, é isso. Gravias, peço desculpa pela né? Mas assim, a gente está aqui fiscalizando, por isso que os 9 vereadores foram eleitos. Cada vereador que teve seus votos foi eleito para isso. Se a gente vê que está tendo corrupção, está tendo coisa errada, nós mesmos vamos denunciar. Agora não venha com picuinhas, politicagem aqui na Câmara, querendo tirar o prefeito. Porque se for para tirar com coisas erradas, temos 9 vereadores aqui. Eu sou amigo pessoal do prefeito, mas se tiver uma coisa errada que ele cometeu, que eu ver que é errado, que tirou dinheiro da população, eu sou o primeiro aqui a pedir a cassação dele. Agora, o homem está trabalhando com os 9 vereadores. Uma Câmara, pela primeira vez na história de Jaci, de 2000 para cá, uma Câmara trabalhando redondinho com o prefeito atuante. Boa noite a todos.
Vereador Juninho. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, doutor Júlio, os visitantes, o senhor Arnaldo, que foi presidente dessa casa, a todos que nos assistem pelas redes sociais, que vão nos ouvir pelas ondas da Ijaci FM, cordial, boa noite. Senhora presidente, é um assunto que todos os vereadores, né, vem aqui, tanto na tribuna quanto das suas cadeiras, falar que é da Copasa. É, realmente a Copasa está sem jeito, porque a gente liga, por exemplo, eu não sou atendido, não me atendem mais. Então, a gente tem problema aqui de rede de esgoto que ainda tem que ligar, tem penas d'água, que tem duas penas d'água em um endereço só. É, pelo que eles passam para a gente, né, pelo que eu sei, é que cada cobrança é por cada... É, como chama, presidente, que eles foram fazendo? Cada cadastro. Não é pelo hidrômetro, é pelo cadastro. E mesmo assim, vemos que os valores... Não tem cabimento pelo que eles falaram aqui, né? Então, tem uns valores muito acima, outros abaixo. Eu mesmo recebi uma conta de 30 e uma de 50. E, sendo que na academia tem uma pena d'água para o prédio do lado e para a academia. Então, eu já pedi para ligar outra pena d'água só para a academia. Não fui atendido, né? Então, senhora presidente, a Copasa tem que... trabalhar com mais eficácia, né, no nosso município. Senhora presidente, queria comentar um pouquinho sobre a denúncia também. Doutor Júlio, brilhantemente, deu o parecer dele aqui, sendo que foi feita a denúncia para esta casa, no qual a denúncia veio com o artigo 1º, né, que fala de crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais e agentes públicos, né, doutor Júlio? E o artigo 1º fala que é competência do Poder Judiciário fazer o julgamento e depois, a posteriori, né, doutor Júlio, mandar para a Câmara, não é isso? Não? Ah, tá. Ele mesmo julga e pronto. No artigo 4º, né, que seria de competência da Câmara. Então, diante disso, diante do que o doutor Júlio já explicou, né, eu também quero deixar minhas palavras aqui sobre o arquivamento desse processo, dessa denúncia. Senhora Presidente, também quero falar que hoje, né, começou a semana do bebê, no qual a senhora me ligou hoje cedo, pediu para que eu representasse Vossa Excelência naquela ocasião, no qual o vereador Nelsinho também estava presente. E quero falar... Então, senhora Presidente, diante disso, quero falar da importância, né, das mamães participarem, né, desse evento, porque é de suma importância para ela, como para toda a população. E dizer também, senhora Presidente, que essa semana é a semana do bebê, não é da mamãe. Os papais também que não estiverem ocupados nesse horário, eles podem participar dos eventos, das palestras também, que é muito importante.
Vai ter um dia também, que vai ser à noite, né? Para que os pais possam estar presentes, né? Porque às vezes não tem jeito de sair do trabalho, né?
Mas
vai ter uma noite para os pais também.
Mas os que puderem participar, né, durante o dia...
Eu acredito assim, que todo mundo tem a oportunidade de participar da Semana do Bebê.
Isso aí, presidente. Então, senhora presidente, é de muita importância essa semana para a vida das nossas mamães, né, principalmente as mamães de primeira viagem. E, senhora presidente, falando das construções, né, das obras que tem na nossa cidade, a senhora já citou o exemplo do Campo, que é uma empresa muito boa, né, que está prestando serviço lá, e realmente a gente está vendo que está deslanchando as obras, né, do Campo. Bem como, acredito, se não me falha a memória, o senhor Arnaldo pode até me corrigir se eu estiver equivocado, mas acredito que a mesma empresa do Campo é que vai fazer os PSS, não é, senhor Arnaldo? Só de Pedra Negra. Então, e vai ser feito os dois PSS de forma simultânea, que é a reforma de um e a construção do outro. Então, acredito que essa obra vai ser feita com maestria e no prazo determinado pelo que foi acertado, né, durante os trâmites. Então, senhora presidente, eu fico muito feliz, né, que essa casa está sendo ouvida. Fico mais feliz ainda que a nossa população também vai ser agraciada e vai gozar de todos os benefícios que a administração vai proporcionar, né, que as nossas obras vão proporcionar para os nossos munícipes. Então, senhor presidente, diante disso, né, eu quero pedir um pouco de paciência, né, que tudo vai se resolver, tudo vai dar certo, as obras vão ser concluídas, né, para todos possam usar, né, tanto do PSF quanto ao UBS, o nosso raio-x, né, que a gente não tinha. Tínhamos que ficar horas e horas em Lavras, na fila, né, para tirar um raio-x, e a nossa cidade hoje tem a realidade que é o raio-x, um dos mais modernos da nossa região. Senhora Presidente, quero deixar aqui o meu agradecimento a todos, né, que tiveram a paciência e tenha paciência de nos assistir. E, mais uma vez, quero deixar bem claro aqui, senhor presidente, e chamar a população para que venha assistir às reuniões, para que fiquem atentos no que está acontecendo, né, na nossa política, porque é de interesse de todos. Porque senão muitas pessoas podem até levar informações distorcidas, erradas, até mesmo infundadas. E, querendo ou não, se vocês não têm informação correta, que é aqui nesta casa que vocês terão, vocês serão levados por informações desencontradas. Senhora Presidente, obrigado pela oportunidade, agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui e da saúde de todos nós. Deus abençoe cada um. Obrigado, senhor presidente. Edilson.
Olá.
Bem, Vereador Jonathan.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, jurídico. Peço licença aqui para falar da minha cadeira mesmo, funcionário da casa, a todos que nos acompanham pela rede social e os presentes aqui. Todos uma boa noite. Senhor presidente, eu me ligaram agora há pouco, né? O pessoal ali no cantinho do céu, que a gente viu nas imagens esses últimos dias aí, na casa de uma pessoa, o quanto de lixo que foi tirado, né? Isso aí é uma coisa grave, né? A pessoa que está ali também, ela não sei o que acontece, mas a área ali da epidemiologia, acho que tem que ficar meio que de antenado, né? Para poder não deixar acontecer mais isso, que a pessoa às vezes está precisando de um tratamento, né? Tem que ser encaminhado. E a gente vê ali muito lixo foi tirado nas imagens, né? Foi até colocado em rede social e também nos jornais. E a pessoa que me ligou pediu até para falar aqui que já foi matado até cobras, né? Que está um perigo danado. E já foi comunicado várias vezes à prefeitura, como na área de epidemiologia e também na área de saúde. Assim a pessoa me passou, né? Só que ela passou agora à tarde, não teve jeito de eu ver com o secretário se foi isso mesmo que aconteceu, né? Se a pessoa tinha passado para ele, para a epidemiologia, para a área de saúde, e se nenhuma posição foi dada para ele. Então eu vou olhar isso amanhã. E pediu também que aqui nessa casa ajudasse eles, porque ali naquela linha férrea ali, né? Estava até vendo com o jurídico aqui dessa casa, para poder dar uma limpada ali atrás do cantinho de céu, que segue até na vila industrial, na fábrica de doce, né? Naquela beiralinha inteira ali, porque tem muito mato, e o pessoal aí quando o mato seca, põe fogo, e tem casas muito próximas que arrisca até incendiar as casas, né? Na hora do incêndio ali dos fogos. Então, ele pediu para a gente ver também, eu conversei com o jurídico, né, no FCA, né, que a gente vai ter que mandar lá um documento, um ofício. Então, eu vou pedir para o Nelson fazer esse ofício para a gente mandar, passar aqui para os senhores vereadores assinar também. Sobre o veto, senhor presidente, que foi daquele empréstimo lá, né, que foi aprovado nessa casa, eu particularmente fui contra, não o projeto, mas na parte do empréstimo, foi sim assinado por sete vereadores, e eu também vou a favor da minha assinatura lá nesse veto, no dia da votação. Só deixar bem claro que, para mim, isso aí não tem meio termo. Também falar um pouquinho do esporte, que a gente vê aí, inclusive eu acompanho direto as questões de futebol, né? Mas a gente tem que lembrar que o esporte ele só não atende só o futebol, não, né? A gente sabe que ele tem que atender ele várias demandas. Inclusive, a gente vê aí, eu conversei esses dias com a menina aí, que ela até está tentando a carreira de modelo, né? Que os pais estão arcando com tudo, né? Essa pasta aí cabe também uma ajuda do secretário de esporte para poder até chegar a essa casa aí e tentar dar um suporte, né? Que a gente vê aí que é difícil, não é fácil, igual esses últimos dias teve aqui o do João, né? Teve um projeto aqui do João e foi votado. Então, que espero que mandem aqui para essa casa para atingir mais gente, né? Como modelo, como vôlei, né, natação. Então, isso tudo é esporte. Eu acho que tinha que fazer um projeto já abrangendo todas essas áreas aí para servir todo mundo, não um ou outro, né? Então, a gente pede também uma clareza dessa parte. E só para a gente falar também da luz lá no São Mateus, nenhuma providência foi tomada até agora, até o momento. E vários moradores lá estão reclamando porque está muito escuro, não sabe nem o que está fazendo naquela escuridão lá, fica muita gente ali, entendeu? Então está muito perigoso. Na reunião passada que eu falei sobre isso, que vai trocar lá, conversei com o Toninho falou que vai trocar, vai pôr lâmpada de LED, mas enquanto isso não acontece, faz lá a famosa gambiarra para funcionar a luz também, porque senão vai ficar do jeito que tá muito ruim. E os bancos lá também tá tudo caindo, e já visto que vai sair uma praça nova, né, que foi cobrança também dessa casa aqui, né, porque se a gente não cobra nada também, assim, a maioria das coisas não é feita, porque ela ficou mais de ano parado lá, que já era para ter começado, não começou. Quando essa casa começou a cobrar, graças a Deus está saindo, né? A gente fez vídeo lá, eu, o vereador Júnior, a presidente, quando estava no Matão, agora hoje a gente vai lá. Na hora que estiver pronto também, a gente vai fazer um vídeo dando os parabéns também.
Você não dá a palavra?
Sim, pode falar.
Lembrando que essa obra, ela claro que foi feita que os vereadores cobraram, né? Mas ela só começou a ser feita agora porque dependia de uma liberação do setor de obras, setor de cartório, né? Porque foi feita uma permuta, uma troca de um lote pela obra. Então só poderia ser feito, concluído, a partir do momento que fosse aprovado o loteamento. Aí a partir que foi aprovado, nós cobramos, mas demorou por esse motivo. Não foi porque o prefeito não quis também não. Porque a partir do momento que aprovou o loteamento, começou os trabalhos.
Sim, vereador, eu quis falar em termos, é o seguinte, que se não cobra, sabe o que ia fazer? Às vezes ia... Passa um dia, passa dois, passa um mês e ia ficando sim. Então é mérito do prefeito também que correu atrás e conseguiu, e mérito dos vereadores dessa casa aqui de ter cobrado sim, né? Os PSF também, não só o PSF. Pois não? Deve ser o pai. É só.
Vereador Célio. Vereador Antônio.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores, jurídicos, servidores e todos aqui os presentes. Boa noite também àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, YouTube, Facebook. Eu gostaria aqui de estar falando um pouco a respeito desse projeto que vai ser votado, né, hoje, onde aqui, esse projeto, né, onde está pedindo à Câmara que uma autorização para o pagamento, né, de multas ambientais.
O senhor me dá licença?
Sim.
Eu até queria, de uma vez, pedir urgência nesse projeto. Obrigado.
Disponha. Então, e a gente entende que houve, né, uma denúncia de crimes ambientais e que resultou aí em multas. Então agora o município precisa pagar essa multa para desenrolar, né, algumas questões aí. Então a gente é a favor, sim, de estar desse projeto, para que pague essa multa, para que sana esse problema. É, mas só queria pegar um gancho em cima disso, porque eu entendo assim, quando há uma irregularidade, eu acho que é competência do vereador, né, fiscalizar, cobrar. Então, quando há uma irregularidade, sim, tem que ali estar conversando com o executivo e, dependendo da situação, tem que se dar um prazo, né, para que sane aquele problema, né? Então, agora, uma vez isso não acontecendo, às vezes não tem outra, não tem como fugir, às vezes, de certas denúncias. Não sei como isso aconteceu, né? Mas eu acredito que muitas questões talvez podem ser evitadas, né? Essas multas, são três multas, né, de R$15 mil cada uma, fora os honorários, me parece, com o advogado. Então, eu acredito que isso vai passar, né, de 50 mil. Então, era dinheiro que poderia estar gastando com outras coisas, né, muito importantes para a nossa cidade, e vai ser gasto para pagar essas multas. Então, a gente só pede aqui o executivo, quando um vereador, um cidadão, for até ele, né, para relatar algo, né, que ouve com carinho, né, e que procura, vai de imediato, sanar o problema, para que isso não venha a acontecer. Né? E concernente também aí as obras que estão sendo feitas, a gente sabe que essa praça ali perto ali do Campo Alto é uma obra aguardada aí, né, há bastante tempo, e parece que agora, né, vai sair do papel. Eles estão fazendo, terminando a terraplanagem, que eles teve que retirar muita terra ali, porque o barranco era muito alto, já está finalizando, e já essa obra vai sair do papel. E o prefeito já postou o projeto nas redes sociais, a gente já tinha conhecimento, muito bonito, muito bacana, e vai ser muito bom mesmo. E depois de pronto, acaba, né, zelar, cuidar. Então, a gente não vê a hora dessa obra seja pronta, né? A OBS também, eu fui ali, estou acompanhando aquela obra, né? Está ficando realmente excelente, né? E já vai ser também inaugurado, os PSF já foi falado também aqui, né? Todos estão cientes, então, e também tem o cemitério, então são as obras aí que estão para ser feitas, algumas já se iniciou, como o campo também ali, já está finalizando, então, isso é muito bom, né? E não quero estender muito, só a respeito desse projeto, senhores, eu já até desde já quero deixar aqui o meu entendimento a respeito desse projeto dos maçons, né, que deu entrada aqui nessa casa hoje. Eu respeito, né, qualquer religião, qualquer instituição, não tem nada a ver com o que eu vou falar, né, porque se fosse uma igreja também, a minha posição seria a mesma, senhor presidente, né. A gente entende que eles estão querendo uma concessão, né, de um terreno para construir, né, o que eles chamam de loja, que seria um templo, né, nada contra. Eu sou, vou ler com carinho a respeito disso, mas a gente não é muito a favor da concessão do terreno. Quantas igrejas que temos aí, que paga, consegue pagar os seus aluguéis, né, muitas aí conseguem comprar seu terreno, será que eu também não poderia fazer a mesma coisa? Então, essa é, né, eu chego dessa forma, né, mas vamos ler assim, com carinho, mas a gente sabe que tem muitas empresas que querem vir para o nosso município, então, e quantas pessoas também que talvez querem ir ganhar seu terreno para fazer sua casa, então eu chego dessa forma, viu, nada contra, mas a concessão, até então, eu não sou muito a favor, e se fosse uma igreja também, a minha posição seria a mesma, senhora presidente, mas todos aqui, né, vai fazer as suas colocações, né? Vai ter dito aí no seu voto. E para fechar aqui, nós estamos marcando sim para ir lá em Belo Horizonte, né? Na Arsai, até mesmo para conhecer, né? Conversar ali, levar algumas questões, porque não está fácil, né? Então vamos sim ali, vamos conversar, vamos levar algumas questões e vamos ver, né, no que vai dar. E por hoje é só, senhora presidente. Tenham todos uma boa noite.
Não.
Não, de novo. Projeto de lei.
Senhor presidente, mais uma vez eu queria pedir urgência nesse projeto para a gente pagar as dívidas do município e dar sequência nas demais providências. O projeto 1722.
Projeto de lei 1722 dispõe sobre autorização de pagamento de débitos com o Estado de Minas Gerais provenientes de multas ambientais e das outras providências. Urgência do vereador Juninho. Banana? Sério?
Favor, senhor presidente.
Nelson?
Favor.
Juninho? Favor, senhor presidente. Rogério?
Favor.
Antônio?
Favor.
Votação do projeto. Antônio?
Favor.
Elcio.
Favor.
Juninho.
Favor.
Eu sei
agora,
Nelson.
Favor.
Favor, senhor presidente.
Banana. Os trabalhos serão suspensos para a lavatura da ata.